Onde nós iremos fugir?
Onde ouviremos sobre filmes, séries, animes e outros assuntos legais?
Só existe um lugar, e é para lá que nós devemos ir. Cidadela aqui!
Muito bem-vindos a mais um Tititi na Taverna, Fifi okay, na Taverna, okay na Taverna, Fofoquei na Taverna, Ouvi na Taverna, que é o verdadeiro nome desse quadro, onde a gente comenta as principais notícias da Semana Geek, ou, como a gente costuma dizer com muito carinho, a gente fofoca as principais notícias da Semana Geek. Eu sou a Manu e junto comigo hoje eu tenho o Diogo.
Fala Manu, fala galera, aqui é o Diogo do Ecno Viagens e estamos aqui ansiosíssimos, porque essa notícia aqui, cara, é uma bomba atrás da outra, de ansiedade, de expectativa, que, meu Deus do céu, vamos embora.
Eu fico feliz de ver que tu tá animado com as notícias, porque, eu vou ser bem sincero, eu fui separando elas pra fazer, eu fiquei tipo, Mas sabe quando tu sente que tá faltando um sazonzinho? Aí no final deu um sazon bom pra pauta.
Nossa, o final é o que dá o glow da parada, né?
Mas enfim, gente, se vocês quiserem ficar por dentro das nossas notícias, de quando tá saindo o quadro, de quando tá saindo o podcast, de quando a gente tá fofocando sobre as coisas, nos acompanhe nas nossas redes sociais, que é @cidadelageekpod, tanto no Twitter como no Instagram. E se vocês quiserem nos apoiar para melhores equipamentos, para pagar os nossos editores, Gustavo, pai desse quadro, vocês podem nos apoiar tanto pelo Padrim, que é www.padrim.com.br/cidadelageek, ou pelo PicPay, que é picpay.me/cidadelageek, e que já faz um ano que eu tô aqui, e como sempre eu preciso ler porque eu não decorei isso. Mas enfim, vamos às notícias, porque chega de notícia triste, vamos de notícia boa. E pra começar a nossa pauta, a gente vai estar conversando sobre o novo Percy Jackson, porque a Disney escalou pra protagonizar a nova série de Percy Jackson, Os Olimpianos, o Walker Scobell, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele, e recentemente ele trabalhou no projeto Adam, da Netflix, e a gente teve o filme do Percy Jackson, La Grande Raios, em 2010 a 2013, a gente teve as adaptações do livro para o cinema, e o personagem foi interpretado pelo Logan Lerman, e a gente tá vendo que os fãs das séries, eles estão com uma grande expectativa pra essa adaptação, pra episódios da Netflix, porque eles têm uma grande esperança que agora seja mais fiel aos livros, principalmente porque até teve uma participação bem forte do Rick Riordan, que é o autor da série de Percy Jackson, nas decisões da série. E eu fui eu tava na adolescência, acho que, quando começou a sair Percy Jackson, e eu me lembro que o filme era muito ruim.
Sério, cara? Tu não gostou do...
Eu não gostei do filme.
Mas
eu não
tu...
fui uma pessoa...
Isso que eu te perguntar. Tu leu os livros antes de ver o filme? Como é que foi?
Eu não cheguei a ler os livros, mas eu acho muito interessante isso, porque geralmente os filmes, eles colaboram pra isso, eles são uma porta de entrada muitas vezes para as pessoas lerem os livros, justamente em alguns momentos, na sua maioria, até pela própria adaptação de roteiro, ou enfim, por ser ruim em alguns momentos, tipo, não, mas vamos ver se é ruim mesmo, vamos ler, mas era tão ruim que nem vontade de ler a porra do livro.
Cara, então, eu lembro que o Percy Jackson já veio numa época que eu já era adulto, né? E já vinha acompanhando o Harry Potter e tal, que era, digamos, na época eles falavam que era o maior rival, assim, né, de Percy Jackson, né? Que era os filmes do Harry Potter. Mas eu lembro, assim, que eu achei interessante, mas não me cativou, assim, porque eu não tinha apego nenhum pelos personagens, não tinha apego nenhum pela história. Então, eu lembro que eu achei interessante, porque eu sou fascinado por mitologia grega, né? Mas eu senti, assim, que foi fraco, assim, sabe? Foi uma adaptação fraca. Não sei como é que é os livros, mas eu acredito que uma série contaria melhor essa história do que filmes tão apressados, né? Porque as coisas aconteceram de forma muito apressada, né? Nos filmes.
O roteiro ficou muito corrido. Era uma sensação que eu tinha muito, que ele não aprofundava o universo de Percy Jackson. Ficava uma coisa muito superficial.
Muito vaga, né? Isso.
E até pela relação... A relação dos personagens ali do Pio principal, que eu não vou lembrar o nome, vocês me desculpem, porque eu sou muito podre com o nome. Eu só lembro do Percy por motivos óbvios.
Exato, né?
Por que será que eu lembro do nome?
Eu lembro
que
tinha o Poseidon, né? Tinha o Poseidon, que era o pai dele, né?
Tinha o Poseidon, tinha Zeus e Hades.
Tinha aquele cabritinho lá, como é que é o nome?
É dos amigos que eu não lembro. Tinha o cabrito e tinha aquela menina que era
a
menina.
Né? Ela era filha de alguém também? Ela era filha de algum deus?
Ela acho que era filha de algum deus, não me lembro. Ela era assim, porque eu me lembro que quando ela chega no Olimpo, ela chega a ver a mãe dela. Ela diz assim, oi mãe.
Ah, verdade, verdade.
Eu me lembro dela.
Não era Atena, a mãe dela?
Ah, lógico. A idade batendo, ninguém lembra.
Enfim. Enfim, mas olha só, você já tem alguma notícia sobre essa série ou por enquanto a gente só sabe sobre o protagonista?
Esse foi o primeiro protagonista confirmado, mas o autor, como ele tá tendo muito acesso próximo à questão de seleção de elenco, próxima roteirista e diretor, ele disse que daqui pra frente a gente vai ter mais notícias dos próximos personagens.
Entendi.
Daqui a algumas semanas. E também uma expectativa muito grande dos fãs pela idade do protagonista que vai atuar como Percy Jackson.
Pois é, eu tô vendo aqui, ele tem 13 anos, né?
É, então, eles acham que vai ser mais fiel justamente por isso, porque quando começa essa jornada do Olimpo ali, que é essa fase que eles vão adaptar, uhum, é bem essa faixa etária do Percy. Então, já engatando
no,
com a próxima...
No filme ele era mais velho, né? Se não me engano, né?
Ele era mais velho. O Logan era mais velho. Ele já tinha, acho que o ator virava pro personagem uns 15, 16 anos. O ator era muito gatinho. Maravilhoso.
Não sei opinar sobre isso, porque eu não lembro da cara dele assim. Eu lembro que ele era moreno, tinha um olho azul, acho, uma coisa assim, né?
É, ele tinha... Ele lembrava muito... Não é o mesmo ator. Eu ia dar uma aparência diferente, mas ele era, tinha um cabelo bem pretinho,
isso,
tinha um olho azul.
Eu lembro disso,
E o Zeus tinha uma pegada meio Zé do Caixão, tinha até uma piada sobre isso na dublagem do filme, que a dublagem eu acho muito boa, isso não tira o mérito, me lembro.
Verdade.
Da dublagem do filme, eu achava muito boa, mas tinha uma piada até sobre isso, que ele tinha um look meio Zé do Caixão.
E você falou que isso vai ter conexão com outra notícia? Qual é?
É que eu ia dizer que tem o seguinte, eu acho que vai ser uma série que a gente vai acompanhar muito o desenvolvimento deles, o crescimento dos personagens, que nem foi com Stranger Things.
Exato.
A gente tem notícia de Stranger Things.
Ah, tem? Porque a última notícia que a gente teve foi quando pegou fogo no cenário, foi isso? Foi lá final de 2020 ou 2021, um negócio assim, né?
Não, a gente teve umas notícias mais recentes sobre organização de série, como é que eles iam fazer, que eu achei muito inteligente, inclusive.
Como é que é?
Mas se tu não...
Eu não fiquei sabendo,
agora,
desculpa.
Se eu for, a gente vai comentar sobre isso. Mas assim, o que eu te dizer, Diogo, se tu tem alguma coisa mais pra acrescentar sobre Percy Jackson, tu quer seguir pra próxima? É na época que a gente grava, tá? Tipo, não te preocupa.
Cara, agora falando de Stranger Things, são baita fãs. Então, é que a gente ficou sabendo aqui, né, que a Netflix divulgou o trailer da quarta temporada de Stranger Things, né? Aí a nova temporada chega na plataforma da Netflix em duas partes. Tipo, a primeira chega em dia 27 de maio. Né, primeira parte, e a segunda parte no dia 1º de julho, né, o trailer, ele mostra os personagens principais, cada um em uma cidade diferente, né, como foi o que aconteceu no final, pra quem não viu, spoiler aí, mas no final a galera se separa, né, cada um vai pra uma cidade, e além de ainda mais criaturas bizarras e viagens ao mundo invertido e tudo mais.
Cara, eu achei, eu já tinha comentado sobre isso, eu achei muito inteligente eles dividirem em duas partes de Stranger Things.
Verdade, porque, cara, o hype morreu muito rápido, né? Como os episódios, eles eram lançados de uma cacetada só, a pessoa falava muito naquela semana e depois a parada já esfriava, né? Os Trend Topics já não tinha mais Stranger Things, não tinha mais nada. E eu acho ainda que seria melhor se fizesse um episódio por semana. Eu acho que o hype duraria muito mais.
Cara, assim, sendo uma pessoa que assiste anime semanalmente, às vezes me dá uma angústia, não vou mentir. Eu fico assim, ó. Meu Deus do céu! Puta que pariu, eu queria só mais um episódiozinho. Mas eu acho que é uma estratégia de marketing muito inteligente. Eu sempre comento, eu sempre dou o exemplo de Arcane, que eles fizeram isso de dividir os três arcos e foi muito inteligente pra manter o hype.
Exato,
Tanto que nada que foi lançado naquele período bateu Arcane. Eu sempre trago esse exemplo porque Arcane engoliu tudo aquelas três semanas. E eu acho que eles vão tentar fazer essa mesma coisa agora. E essa é uma temporada que, desde que a gente viu o primeiro teaser, tá muito mais sombria, assim.
Uhum. Só que assim, ó, é, eles vão ter que fazer uma divulgação bem forte, porque Stranger Things esfriou bastante, né?
Uhum. É que eles deixaram um time skip muito grande de produção.
Muito, muito grande. E aí, muita gente que era dos novinhos que adorava isso, já se desinteressaram, já se interessaram por outras coisas, né? É, eu acho que preciso movimentar isso novamente nas redes, pra que quando for lançado, né, não tenha um flop, assim, né? Porque a gente já viu várias, diversas marcas de filmes e séries que foram relançadas aí, né? Tiveram novas temporadas e novos filmes, que foi um fracasso, assim, né? Porque o tempo entre um e outro foi muito grande.
É, e tanto que, assim, eu me lembro quando Stranger Things saiu e durante muito tempo ela conseguiu se manter no hype nessas 3 temporadas que teve, mas com essa questão de pandemia eu acho que afetou muito as produções, e a gente vê que eles estão bem mais velhos, como eu tinha comentado contigo, foi uma galera que a gente...
Adolescente cresce rápido, né?
É, né? Mas eles já não são nem mais adolescentes, acho que eles já tá chegando nos 21, já dá pra comprar bebida alcoólica legalizada lá.
Caraca, maluco, sério?
Eu acho que sim. Lembra quando eles foram numa premiação, que eles eram tipo uns baby, que eles davam... Que eles estavam entregando lanche pro pessoal, e agora eles são tipo assim,
sim,
uns adultos, sabe?
Caraca, já pode... maluco.
Acho que eles já estão quase, acho que eles já estão meio que beirando os 21, assim, daqui a pouco estão comprando bebida alcoólica,
nossa,
sabe?
Nossa. E o interessante é que essa história vai se passar nos anos 90, né? É isso,
é,
né? Anos 90.
E pelo que eu vi, eles vão trazer mais essas referências de Ghostbusters, que os fãs estavam pedindo bastante. Como é uma série que se envolveu muito com um adolescente, eles tentam trazer muito essa referência de RPG, Ghostbusters. Música é uma coisa muito forte também, Stranger Things foi muito marcante.
Isso.
Cara, eu me lembro quando apareceu um negócio do ET, tipo, referência de ET, eu fiquei assim, ó.
Que massa. Anos 80 forte lá na... Tanto nos filmes, na referência dos filmes, né? Com Floreté e tal, como nas músicas, né? Tanto é que eles reviveram músicas que estavam paradonas, assim, no Spotify. Foi um estouro de novo, assim, né? Nessas músicas que eles relançavam, digamos assim, né? Em cada temporada.
Eu me lembro que teve The Police, que eu gostava muito de The Police. Teve...
Teve Should I Stay, Should I Go?
É, eu me lembro, Should I Stay, que ficou o meme do Will, inclusive, um bom período foi o meme.
É verdade.
Que eles davam. Mas o trailer em si dessa temporada, a Max tá voando, e isso é uma coisa que eu fiquei meio preocupada. Porque o que dá.
Tá voando?
É, ela parece que voando meio que a Jean do X-Men. Cara, eu fiquei tipo assim, no túmulo do Bill, e eu fiquei tipo assim, cara, Billy, é o irmão. Bill ou Billy? Eu não lembro qual é que era o nome do irmão dela.
Billy, acho.
É, era uma coisa assim. E eu fiquei tipo, cara, só falta agora todo mundo começar a ter poder. Aí vai ficar muito chato.
Pois é.
Eu acho que vai ficar muito chato, sabe?
Cara, que... Nossa, que nada a ver ela voar,
é que
cara.
Assim, a gente sabe que tem outros experimentos ao longo da história da Eleven, que ela tem... A gente já viu outras pessoas que foram experimentos assim como ela. Só que eu não acharia legal que se, tipo, começasse todo mundo a ter poder, sabe?
É, daí vai virar, tipo, uma imitação de X-Men, tá ligado?
É, não, acho que não seria. E tem ali que a gente vê também que eles estão realmente indo pro outro lado do mundo invertido, tanto que o Steve, um período, aparece ali lutando contra o que parece ser o Demogorgon. Eu nunca consigo falar essa palavra pra mim, um trava-língua.
Demogorgon.
Isso, obrigado. Demogorgon. Eu nunca consigo falar isso aí pra mim, um trava-língua, assim. E aparece até mesmo... O que parece ser, tipo, o boss, assim, das criaturas no trailer. E a Eleven aparece só ela sendo levada pela polícia. Eu fiquei, tipo, cara...
Tu sabe se essa temporada vai ser a última? Ou eles pretendem...
Parece que tem mais uma.
Tem mais
uma. Mais uma ou duas, não me lembro. Tem mais uma ou duas.
Porque eu acho que vai começar a desgastar, sabia, a fórmula.
É, e eles tiraram até meio que o hype do... Puta merda, como é que era o nome do policial? Do Hopper?
É Hopper é o nome dele, né?
É Hopper, é. Que, porque... No início eles tentaram deixar um mistério de que ele ia estar vivo, e parece que ele tá...
Tá lá na Rússia, né?
É, eles confirmaram que ele tá na Rússia. Então, assim, como tu mesmo disse, eles vão ter que se desdobrar agora pra tentar manter esse hypezinho de Stranger Things.
Exato. Até porque a galera já tá em outra vibe também, né? A galera tá grande e tudo.
É, e assim, e alguma coisa. Disseram que deixaram mensagem subliminar no trailer, não achei nenhuma. Que tem na cronometragem. Eu sou lerda demais pra esse tipo de coisa, meu negócio eu não peguei.
Caraca.
E assim, se é pra ser sombrio, que não façam que nem a guerra do... A guerra de Winterfell, que fique a cena inteira preta e não se enxergue nada,
meu,
por favor.
Cara, nem me lembre. Meu Deus do céu, nem me lembro disso.
Traumas, preocupações.
Nossa. Nossa senhora, cara, isso me remete a muito ódio, muita raiva do final de Game of Thrones, cara. Nossa, Deus livre.
Tem outros finais pra gente odiar mais pra frente. Ano que vem
Exato.
A gente fala sobre isso. Ano que vem a gente fala sobre isso.
Então vamos falar de coisa boa. Vamos falar de TechPix. Qual a próxima notícia aí?
Momento merchan, o que eu vou falar? Eu tive uma TechPix.
Teve?
Eu tive.
Cara, eu nunca soube de ninguém que tinha.
Cara, eu
Funcionava?
Tive. Era muito podre, era muito ruim.
Imagino.
Era muito ruim uma TechPix. A tela era ruim, a câmera era ruim, era tudo ruim. Mas vamos lá pros otaquinhos caçadores de demônios, porque a conta oficial de Demon Slayer no Twitter divulgou um trailer do novo arco que vai abordar o vilarejo do Ferreiro. E a gente pode ver que tem um suspense sobre a trama, mas a gente pode ter também alguns momentos de tensão para a próxima temporada. E a gente teve um resumo dos últimos acontecimentos de temporadas anteriores. Diogo, tu é otaku?
Sim, sim. Não tanto atualmente, como eu gostaria, mas ainda, ainda tem um local muito especial no meu coração, né? Porque eu sou geração anos 80 e quem nasceu nos anos 80 cresceu vendo muito anime nos anos 90 e início dos anos 2000, né? Então, depois de adulto eu fui perdendo um pouco isso porque não, né? Tem que estudar, trabalhar e tudo mais, a gente fica cada vez mais difícil acompanhar. Mas Demon Slayer é com certeza um anime que eu quero pegar pra ver direito ainda, porque eu só vi alguns episódios aleatórios, assim. Mas, cara, a estética é muito legal, me agrada bastante a estética. O naipe da história, o estilo da história me atrai bastante, assim, acho muito maneiro, cara, acho bem diferenciado. Acho que hoje em dia é um anime bem diferenciado. E cada vez fica mais difícil, né, você criar histórias de anime, né, que se destacam, né? Porque, meu, muita coisa já foi criada, cara, e cada vez vai estreitando mais, e você vai esbarrando em referências, e cada vez vai ficando mais próximo de outras histórias, e corre o risco até de ser cópia, às vezes, né? Mesmo o mangaka não querendo isso, né? E por exemplo, como eu falo assim, ó, muita gente vai me apedrejar, mas eu não gosto muito de Naruto.
Bateu uma salva de palma aqui pro profissional.
Sai daqui.
Por quê? Mas eu vou te explicar o porquê. Porque, cara, quando eu assisto Naruto, eu vejo muita coisa que já passou em outros mangás. Principalmente Dragon Ball, sabe? Vejo muita referência demais, assim. E o Demon Slayer traz esse frescor, né, cara? Ele... Por mais que ele tenha referências de outros animes, de outras histórias que a gente já viu, ele traz um frescor, uma coisa diferente, assim. E, pô, vai ser legal saber que vai ter uma continuação aí. E pra pegar de uma vez, né? Que eu gosto de pegar assim e maratonar, né? O anime, né? Pegar e dar-lhe pau, assim.
O Demon Slayer, eu sempre digo, tipo, ele é um clichê que funciona super bem na questão de jornada do herói. Ele é porque ele não traz um diferenciado no requisito de desenvolvimento, mas ele entrega o que a gente pede num shonen, assim, velutinha e muito bem desenvolvida. Sempre digo, hoje em dia, tudo bem, eu acho que ele é Demon Slayer, como eu disse, é um clichê que funciona, ele não traz um diferenciado tão grande assim na história, mas ele é uma referência daqui pra frente, desde que ele saiu em 2019, muito grande em questão de animação, tanto que é um Ufotable, é um estúdio que é referência, ela tem trabalhos assim maravilhosos, e eles fizeram uma pesquisa pra desenvolver Demon Slayer, assim, gigantesca, absurda, e já era mais ou menos esperado uma terceira temporada, e se não me engano, nessa temporada a gente vai ter dois Hashis ali, que são os dois pilares, trabalhando juntos, que é aquele, que eu nunca sei, eu sou ruim de nome, gente, vocês não contem comigo pra nome, mas olha, eu sou muito ruim, eu sei que é a Pilar do Amor, e aquele pilar que tem a cobra junto com ele, se eu não me engano é o pilar da névoa, eu posso estar falando uma grande besteira, mas se eu não me engano é esse.
Fala com convicção que daí vira verdade.
Então tá, é o pilar da névoa, gurizada, é esse o rolê. Tá?
É isso aí.
E depois, enquanto tá todo mundo batendo, tá brotando fã de Demon Slayer em Porto Alegre pra me linchar por causa disso. Medo. E
imagina. A galera vai entendendo uma boa. E galera, os fãs do Demon Slayer aí, ó, me indiquem um lugar maneiro aí pra ver aí. Eu sei que tem aquele, como é que é? Crunchyroll,
tem a Crunchyroll,
né?
Que é a plataforma de anime, que Tipo, tu assiste praticamente, assim, saiu no Japão, daqui a pouquinho tá aqui.
Lá mas tu vai... fala que dá pra ver de graça, né, no Crunchyroll,
não? Tu tem o teste que tu pode fazer pro Premium de 14 dias, se eu não me engano.
Legal.
E lá tu vai encontrar os filmes, as temporadas, tem também na Funimation, que agora a Funimation e a Crunchyroll se fundiram, elas são... Uma coisa só, né, que era uma coisa que a gente já esperava que acontecesse. E é bem legal, vale bastante a pena conferir, tu assiste rápido. Se não me engano, a primeira temporada tá com 24 episódios, aí tem um
filme. É bem curtinho, né?
É, mas tipo, ela tem dois cursos.
O filme, ele é canon ou não?
Ele é uma adaptação de um arco, e tanto que assim, essa segunda temporada de Demon Slayers, ela é dividida em dois cursos. E o primeiro cur, ela conta muito o que tá no filme já, entendeu? Tipo, então, se tu assistir o filme, pula os primeiros, acho que 8 episódios. Olha, e assiste o restante, legal. Sabe? É bem bacana. Ou tu assiste esses 8 episódios e não assiste o filme, porque ele tem um trechinho que é original, que eles criaram, sabe? Mas de resto...
Tá, o que você indicaria? Ver o filme ou ver os 8 episódios?
Sendo bem sincero, não faz diferença. Até hoje eu questiono porque que eles fizeram os 8 episódios. Cara, é a mesma coisa. Ele só tem um trechinho do filme, dos episódios, que é original e que é legal. Então assiste os episódios. E é 25 minutos cada episódio, então...
É, curtinho, né?
É bem bacana. E esse arco é bem legal, tu te emociona bastante. Tu cria um outro tipo de vínculo com os personagens, tu vê um amadurecimento neles. Eu gosto bastante de Demon Slayer. Eu entendo que ele não é o santo grau que muita gente pinta, mas eu entendo a importância dele até mesmo pra trazer mais gente pra dentro desse nicho, sabe? De
exato.
Anime. Né? E eu, como eu digo, ele é uma referência hoje em dia. Tem gente que fica de birra porque ele não tem nada demais, mas, gente, tipo, tu vai ficar de birra por quê? Entendeu?
Não, ele tá trazendo bastante gente pro mundo anime, cara.
Traz muita gente. Até professor meu já tinha visto Demon Slayer, eu fiquei chocado.
Olha que massa. Então vamos pra nossa última notícia. Que é essa notícia aqui, ela saiu, é fresquíssima, assim, quentíssima, fresquíssima, saída do forno dos deuses, né? Que depois de... A gente esperou muito, né? Por esse trailer desse filme, mais um filme do universo cinematográfico da Marvel. É o Thor, Amor e Trovão, né? Ele mostra o Chris Hemsworth de volta como Thor, né? E a Natalie Portman, que finalmente aceitou voltar para a série dos filmes do Thor, que ela faz a Jane Foster, né? O par romântico do Thor. E ela, nesse trailer, a gente finalmente vê ela como a poderosa Thor, né? Que é a mulher Thor. E a gente vai descobrir quem é realmente o Thor aqui nesse universo cinematográfico da Marvel, que era diferente, né? Das revistas e dos desenhos e tudo mais. E a gente vê ele pela primeira vez junto com os Guardiões da Galáxia. A gente vê algumas cenas de aventuras que ele está participando com a galera dos Guardiões. E o amigo o Korg, né? Que ele é feito pelo Taika Waititi, que é o diretor também do filme, se não me engano, né? E, enfim, a gente vai ver essa, talvez, conclusão desse arco, né? Do Thor. E o que vai dar essa adaptação da Natalie Portman. Agora eu pergunto pra você. Você mata ou pilota? Não, tira. O que você acha? O que vai ser esse filme aí? A gente viu esse trailer maravilhoso, que eu particularmente amei esse trailer e fiquei baita empolgada.
Cara, eu amei o trailer e eu sou uma fã gigantesca da Natalie Portman. Eu amo a Natalie Portman e a história de vida dela. Tipo... E eu achei... Eu gostei que ela voltou.
Qual é o teu filme preferido da Natalie Portman?
Natalie Portman. Bem clichêzona, Cisne Negro.
Eu gosto também. Eu gosto bastante desse filme.
Eu gosto muito do Cisne Negro. Eu me lembro quando eu assisti no cinema e eu acho... E foi um desafio pra ela, ainda mais que ela teve que fazer balé, né? Ela fez balé pra fazer aquele filme.
Exato, né? Ela se entrega de corpo e alma, né? Assim como a...
Ela é uma atriz completona. E tem outros filmes dela que eu gosto bastante, que é O Profissional, bem clichê também. E Star Wars, eu gosto da atuação dela, gosto da personagem dela também.
É, mas do nosso querido Anakin lá, pelo amor de Deus, né?
Não, é a Natalie Portman, gente, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de
Exato.
Deus.
Mas aí, o que tu achou do trailer? O que tu espera do filme?
Então, eu acho que essa jornada de autoconhecimento do Thor, ela tá acontecendo desde que ele perdeu todo mundo.
Exato.
Que ele perdeu o Loki. E também Loki. Quando teve aquele... Porque muita gente não entendeu, o Thor tá gordo e bêbado. aquele período de vida. Tipo, muita gente ridicularizou aquilo. Mas ele.
Mas é depressão, né?
É depressão e o fato de que a partir dali ele se viu que ele não era, tipo, realmente um deus que chega e, tipo, coloca o pau na mesa e assim, olha, eu faço o que
Exato,
eu quero, conquisto
resolvo,
o que eu quero.
Né?
É. E, na real, essa jornada de autoconhecimento dele, se a gente for pensar mais a fundo ainda, começa com o pai dele, quando diz que Asgard é onde os Asgardianos estão, que, tipo, ele se sentia muito dependente do martelo dele. E não era bem aquilo.
Exato.
Então,
até que ele falou um momento, né, você é deus do trovão, deus do martelo.
É,
né?
Então, eu acho que agora vai ser uma continuação disso. A gente tem os Guardiões da Galáxia ali junto com ele no...
Caramba, que cena maravilhosa eles juntos.
Eu amo o Guardiões da Galáxia, amo. Não só pela
trilha sonora,
mas
bom,
é que eu acho que é um dos filmes mais divertidos da Marvel.
É, eu gosto muito também.
E a gente teve ali o Thor se envolvendo com eles. Eu acho que eles foram muito importantes pra ele, pra ele... Nessa jornada de
autoconhecimento. Pra volta dele, né?
É, de autoconhecimento dele. E pra ele sair daquela fossa. O Hulk foi muito importante também. Então eu acho que ali é uma continuidade disso de uma forma mais profunda. Eles vão conseguir aprofundar bastante o personagem e ver ele nessa nova fase da Marvel. Mas eu acho que eu não sei se a Jane vai querer ficar com ele.
Então, eu acho que não. Pelo que eu vi nas entrevistas com o Taika Waititi, a galera... Parece-me que... Eu não sei se ela vai continuar como She-Thor, né? Como a Mulher Thor. Como é que tá sendo chamada?
Tá a Thor. É, tem a She-Hulk que vai vir. Uhum. Que eu não sei se vai ser pra esse ano pro ano que vem. E ela tá a Thor
né? Eu não sei se ela vai continuar. Mas eu sei que o Thor vai continuar, né? Ele falou que o Thor vai continuar sendo Thor. E aí vai existir os dois no universo. Vai existir a Thor e vai existir o Thor. Só que o problema é que eu não sei se a Natalie Portman vai querer continuar, né? Porque ela não é muito de seguir nessas grandes sagas, assim, né? Ela não curte muito, né? Pelo que ela falou, assim. Mas seria muito, muito maneiro, assim, cara, ver. Por exemplo, ver uma equipe das mulheres, né? Das mulheres poderosas, né? Uhum. Ver se formando, assim. Seria muito legal ver isso nos cinemas, né? Porque a gente teve um pequeno deslumbre disso no Vingadores Ultimato, né? Com as mulheres trabalhando em equipe lá pra levar a luva lá pro Tony Stark. Mas depois disso, meio que morreu, assim, na ideia, né? Tipo, não continuou, assim.
É, eles estão... É que agora a gente tá entrando numa nova... Eu acho que... É que assim, ó. Eu gosto muito do universo da Marvel, mas eu vou lendo informações, tentando conhecer mais conforme vai saindo as coisas.
Eu sou fãzaço.
Então... Então, se me corrija, eu estiver falando uma besteira agora, tá? Mas eu sei que eles estão entrando na quarta fase.
Exato,
agora.
Exato, é a fase, né? Do multiverso, aham.
É a fase do multiverso. Então, eu acho que... Então, assim, a gente tá tendo agora a Miss Marvel, tá vindo a She-Hulk, a gente tá tendo agora a Thor. Então, acho que tem uma possibilidade da gente ver isso acontecendo mais pra frente,
isso,
sabe?
Uhum.
Acho que em algum momento isso vai acontecer, que elas fiquem mais em cena. Eu queria ver muito que eles explorassem mais a Capitã Marvel. Eu esperava bem mais dela no Ultimato.
Cara, nossa. E assim, ó. É que, na verdade, o Ultimato foi gravado antes do filme da Capitã Marvel, né? Eles gravaram o filme depois. E aí foi complicado, assim, porque eles conseguiram a atriz a toque de caixa, assim, né? Conseguiram bem em cima da hora, assim. E agora a gente vai ter esse próximo filme da Marvel, que é The Marvels, né? Onde vai ter a Miss Marvel, a Capitã Marvel e a Monica Rambeau. Né, pra quem não lembra aí do WandaVision, né? Que foi a filha da amiga da Capitã Marvel lá, que ganhou superpoderes também. Então, vai ter as três. O que tá se cogitando é que daí a parte da Capitã Marvel vai se encerrar por ali, né? Mas esperamos que não, né? Porque é uma personagem que, tem muita coisa pra trabalhar nela, né? Tem muita coisa pra trabalhar.
É, e inclusive ela foi uma personagem que peitou o Thor.
Exato,
foi uma das poucas personagens que peitou o Thor. Falando nela, inclusive ela peitou ele e ele disse, cara, eu gostei dela.
Exato, exato.
Porque ela não tremeu na base com ele.
Exato. E é isso aí, galera. Pô, tipo, a expectativa tá altíssima, né? Vai ter agora, dia 5 de maio, vai ter...
Doutor Estranho no Multiverso da Loucura.
Exatamente. que vai abrir mais, vai esgaçar o multiverso, né? A gente vai ver muita coisa aí. E tá se cogitando a participação do Loki no quarto filme do Thor também. É, já tem meio que uma ligação, né, desse rasgo no multiverso.
Cara, o Loki ainda tem muito a acrescentar no multiverso.
Ele é um personagem maravilhoso, né?
Tanto que assim, eu ainda não vi as séries pra ver o filme do Doutor Estranho.
O quê? Tu não viu?
Shame. Assim, enfim, eu vou ter que. Eu vou virar noites assistindo. Como conciliarei isso com estágio, trabalho e outras coisas? Também não sei, eu vou ter que aqui, ó.
Meu Deus, cara, mas... tu não vai entender nada então do.
Não, eu vou ver. Tu não tá entendendo, eu vou ver. Eu tenho alguns dias pra fazer isso, eu tenho menos de um mês, mas eu vou ver.
Então tá, ó, você tem interesse de ver, porque, cara, tu vai entender muito melhor.
Não, eu vou ver. Eu vou ver, eu preciso ver. Tanto, e assim, o Loki é um personagem que ele é muito... Ele ama o Thor.
Exato, tá?
Ele
lógico
ama
o
Thor. Só que ele ama do jeito dele.
Pois é.
Cada um tem sua forma de amar, e eu acho que ele tem muito a acrescentar ainda em ligar os universos, nunca sei como falar direito.
Multiverso. E eu te digo uma coisa, ó, Multiverso da Loucura e o do Thor vão ser filmes de bilhão. Vai bater a casa do bilhão fácil.
Tu acha que bate?
É
que
assim, acho.
Vou ser muito sincero. Cara... Teve uma época que esse quadro só era Homem-Aranha. Tipo, sem mentira nenhuma, todo Homem-Aranha Taverna tinha, e a gente fazia o bolão de quantos homens... Eu nunca sei falar também o... Nossa, tu vai ser daqui...
Miranhas.
É, tu vai ser daqui achando que eu sou uma completa disléxica, assim.
É verdade. Quer dizer, às vezes não.
Essa guria não sabe falar uma palavra. Enfim, tu acha que vai bater o Homem-Aranha, o filme do Doutor Estranho, ou o Thor?
Não acho... Eu acho que não vai bater o Homem-Aranha, tá? O Homem-Aranha é um marco absurdo, assim, é um fenômeno da cinematografia. Mas eu acho que vai sim chegar na casa do bilhão. E vai bater frouxo Batman, por exemplo, né? Que tá sendo a maior bilheteria esse ano. Mas, por exemplo, tanto é que a pré-venda do Multiverso da Loucura já ultrapassou a pré-venda do Batman.
E
né?
É muito estranho, porque essa pré-estreia do Multiverso da Loucura tá muito diferente do que a gente tinha de pré-estreia antes da pandemia. Não sei se tu reparou isso. Porque antes das pré-estreias, eu não sei como é que tá, eu não sei onde é que tu mora.
Mora aqui em Balneário Camboriú, Santa Catarina.
Ah, é pertinho, vizinho praticamente.
Exato.
Comparado aos outros, é vizinho. Aqui em Porto Alegre, pelo menos, tá funcionando da seguinte forma. A gente tá tendo pré-sessões, começando às 7 da noite. Antes a gente tinha, tipo, tinha 4, só que era, tipo, a partir da meia-noite. Então era, tipo, duas salas dubladas e duas legendadas. Acabou. Agora não, tipo, elas estão começando cedo com vários horários, assim, sabe?
É. Que é bem eu não sei se tá aí também a pré-estreia. Na verdade, tem uma pré-pré-estreia. Tipo, já tem sala quarta-feira rolando
aqui
o filme.
Então, aqui é assim. E tá assim. Mas antes era só a meia-noite.
Exato, Então, antes, exatamente. Antes era assim também. É que eu acho que eles diluíram, né, pra poder, né, não socar tanto...
E a minha dica é, esse filme vai ter 3 horas, vão de fralda, porque o Homem-Aranha sofreu.
Vai ter 3 horas?
3 horas de filme.
Cacetada.
O Homem-Aranha foi 3 horas e olha, quase aconteceu um acidente, foi triste.
É, nossa, eu fiquei com a bexiga apertadona também no Homem-Aranha.
Eu me perdi no shopping, fui parar num lugar muito aleatório. Ah, foi tenso. E eu tô bem empolgada pro Multiverso da Loucura. E o Thor, tipo, eles atrasaram um pouquinho pra lançar o trailer, né? Tu não sentiu isso?
Senti que eles esperaram bastante, assim, por causa do hype, acho que, do Doutor Estranho, né? Pra não atropelar, porque eles sabiam, que a galera sabia que o Thor ia...
É que ficou muito perto um do outro, né?
É,
ficou
também
mais
acho.
Em julho, porque o Thor, ele sai 7 de julho.
Mas eu acho que... É que assim, ó, na verdade... as datas foram todas trocadas, né? Foi tudo empurrado, né? Não sei se tu lembra, daí por causa do Homem-Aranha eles empurraram tudo. Porque na verdade o Multiverso da Loucura era pra ter sido lançado antes do Homem-Aranha.
Sério?
Não sei se tu tá sabendo. É.
Não.
Era assim, ó. Os acontecimentos do Multiverso da Loucura iriam desencadear no Homem-Aranha. E aí, como foi trocado as datas, eles tiveram que trocar também no roteiro. Foi tudo alterado. entendeu? Aí,
nossa!
É, aí inverteu. Aí os acontecimentos do Homem-Aranha que desencadearam o Multiverso da Loucura. Inverteu. Mas originalmente era o contrário.
Nossa, não tava ligado nessa inversão de datas.
E aí atrapalhou tudo, né? Daí atrapalhou todo a continuação do MCU, né? Eles são, por isso que atrasou tudo. Porque tiveram que trocar tudo, né? Aí tiveram que readaptar tudo.
É. Ah, eu acho... Mas eu acho que eles conseguiram adaptar bem, pelo menos, ali o...
Nossa,
o Homem-Aranha. Não, o Homem-Aranha foi absurdo.
Eu adorei,
E tem outros filmes que eu não sei se vão influenciar mais pra frente nisso. Tipo, eu sei que a galera fica puta quando eu falo que eu vi Morbius. E a galera fica muito indignada.
Nossa, cara. Eu não vi ainda. Cara, não tô nem com coragem de ver.
Assim,
sério mesmo.
A atuação é muito boa, mas eles aproveitam muito pouco. Direção e roteiro fraquíssimos.
Sério? Ixi, Maria.
Mas
eu vou ver assim, ó. Tipo, se tiver passando na sessão da tarde, sei lá, no Corujão, um negócio assim.
Cara, eu te digo assim, é um filme com muito potencial, com um personagem que tem potencial, mas que foi assim, A atuação de Jared Leto está bem bacana, mas eu sinto que exploraram bem pouco dele e do vilão dele. Que era, a atuação do vilão tá maravilhosa.
Sabe a impressão que... Eu não assisti ainda, né? Mas sabe a impressão que eu tenho? É que eles fizeram de qualquer maneira porque eles já sabiam que esse filme ia ser descartado.
Cara, mas eu acho que eles vão chegar a pegar esse B.O. Eu não sei porque que a Sony ainda tenta fazer filme, entendeu? Porque, tipo...
Bem eu particularmente... Mal... É... Eu, desculpa te cortar. Eu particularmente odeio a ideia de ficarem fazendo filme de vilões avulsos, assim, sabe? Sim, Homem-Aranha. Cara, detesto isso.
É que ele é um anti-herói.
Anti-herói, né?
É, só que o que dá a entender é que o Venom, ele apareceu nas cenas pós-créditos de
Morbius?
De Morbius, não. Qual foi o filme que ele andou aparecendo?
Foi no Homem-Aranha.
Foi no Homem-Aranha, isso.
Isso.
E pelo que dá a entender, pelo que foi comentado pelo próprio diretor, o Morbius estaria no mesmo, na mesma linha do tempo.
Universo do Venom?
Do Venom. Então, e tanto que o que se acredita é que ele entre em algum momento na linha do tempo do Homem-Aranha.
Uhum.
Se isso
Mas faz de qual Homem-Aranha? Do Tom Holland?
O Tom Holland. É o que dá a entender. Caramba. Só que,
tomara
assim,
que não, cara.
Não faz muito sentido a linha do tempo que eles montaram no filme, sabe?
É.
Então, como isso vai influenciar outros filmes, por isso que eu digo, a Sony, deixa a Marvel fazer os filmes, entendeu?
Porque... Exato, pelo amor de Deus. Porque botaram uma porrada de coisa, né? Botaram lá, tipo, a pintura lá do Tobey Maguire, né? Na parede, que não, eu soube que não entrou no filme, né? É, botaram também o Abutre do Tom Holland.
E a cena final do Abutre é muito ruim.
Sério? O que acontece? Pode soltar aí, porque eu não vou assistir mesmo.
A partir daqui é spoiler, tá? Tipo,
é, spoiler Gustavo, de Morbius.
Spoiler de Morbius. O Abutre, ele vai, ele brota lá no universo do Morbius. Ele brota porque aconteceu aquele incidente na linha do tempo do Homem-Aranha, do Tom Holland.
O que não faz sentido nenhum, né?
Aí o que acontece? O que dá a entender é que ele montou a sua roupinha... De Abutre, como? Não sabemos, porque ele tava preso. E ele foge e encontra o Morbius. E ele diz assim, ah, não sei o que, eu tenho como te ajudar no que tu precisa. Aí o Jared Leto olha pra ele e diz assim, ó, beleza então, bora lá, me diz tua proposta. É isso. Acabou. Aí aparece,
nossa,
tipo assim, uns dois...
Iniciativa Vingadores.
Tipo assim, aparece o Jared Leto dirigindo na estrada... lindíssimo, pra tentar encontrar o Abutre, porque o Abutre mandou uma mensagem pra ele e o Abutre fala isso pra ele, tipo, muito ruim. O roteiro é bem fraquinho,
Caralho, mano. Nossa, ainda bem que eu não assisti, cara. Meu Deus do céu. Ainda bem que vão ser salvos pelo Thor e pelo Doutor Estranho.
Vai ser bom, tô bem esperançosa. Tu quer acrescentar alguma coisa, Diogo?
Não, tá ótimo. Pra mim, essas notícias já valeram minha noite.
Diogo, eu fico muito feliz de te receber aqui, foi muito bacana o nosso bate-papo. Eu quero que tu faça o teu jabá, onde é que a gente te encontra, o que é que tu fala, diz aí pra gente.
É isso aí, galera. Bom, pra quem não me conhece, eu sou cantor também, vou lançar uma música agora dia 22 de abril, que chama Folhas de Outono, tá? Vai estar em todas as plataformas digitais como Diogo Rosa, tá? E no canal do YouTube é Diogo Rosa TV, tá? Que é o mesmo do Instagram também, Diogo Rosa TV. E também eu tenho um blog de viagens, né? Onde eu ajudo com planejamento de viagens, dicas, roteiros, que é o Econoviagens. Econo de economia e viagens de viagens mesmo, né? Então, Econoviagens em qualquer plataforma digital, se você quer ajuda para viagens.
Muito bem. Se vocês querem ajuda para viagens, dá um tourzinho.
É isso aí.
Diogo Rosa. E, gente, não esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais, de acompanhar os nossos outros quadros. E me sigam no meu Instagram, que é @manulaflor. Eu faço resumo de animes. E eu tô também no Papo Nerd com elas, falando de outras coisas. Muito obrigada por terem nos escutado até aqui. Eu sei que vocês são um bando de fofoqueiro que gostam de notícia boa. E é isso, gente. Um beijo pra vocês. Tchau.
Até mais. Tchau, tchau, galera.